E o Sérgio Mendes aqui com a gente no estúdio. Oi, Sérgio, boa tarde.
Boa tarde, Luciana Penha. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN Maringá. Luciana e ouvintes, nós estamos aqui nesta sexta-feira para conversar com o Leandro Souza, que é consultor em gerenciamento de riscos da consultoria FC Stones, que desde já eu agradeço a atender o nosso convite, Leandro, de estar aqui participando com a gente no CBN Rural desta tarde de sexta. Boa tarde.
Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço o convite de vocês também.
Bom, a nossa conversa com o Leandro, eu convidei ele porque a gente tem tido aí oscilações de mercado e a FC Stones, e sim, os seus consultores trabalham com informações muito precisas. E a gente queria saber, Leandro, vamos dar uma resumida nessa semana, o que, que dá para dizer que aconteceu, hein? Porque ela também continua oscilando, né? A gente tem tido aí notícias ou falta delas, e isso acaba impactando muito forte, né? Inclusive até notícias, o coronavírus, que devia ser além de ser um caso da saúde, também afeta aí fortemente no mercado de commodities. Como é que você faz essa avaliação, hein, Leandro?
É isso mesmo, viu, Sérgio? A gente nem imagina, né, como um vírus na China pode afetar os preços aqui no Brasil. Uhum. Mas a gente, hoje um mercado cada vez mais internacional, a gente consegue uma precificação, né, de soja, de milho e de outros produtos agrícolas com uma referência mundial. E isso também vai sofrer os impactos de oscilação de preços com base em informações aí de um vírus na China. O principal motivo, só resumidamente, é a não movimentação das pessoas na China, né? Isso reduziria a demanda por commodities, por petróleo, enfim, o que fez, né, as commodities trabalharem a níveis mais baixos. No dia que foi divulgado o surto, a gente viu quedas expressivas de 3, 5% nos preços, as bolsas também oscilaram bastante, e essa semana não foi diferente. Essa semana a gente viu, de certa forma, uma bagunça na divulgação dos números de casos, o que deixou o mercado bastante perdido, né? Quando a gente avalia o mercado de soja, por exemplo, na Bolsa de Chicago, a gente tinha vários fatores aí que poderiam até dar uma segurada nos preços na Bolsa de Chicago, que deram aí algumas quedas nessa semana em função do coronavírus, tá? Como a gente tem aqui a vantagem do câmbio, né? O câmbio também é um fator que influencia preço, tá? Da soja, do milho, enfim. E da mesma forma que as commodities caem, o câmbio sobe, dando uma boa compensada ou até mesmo superando a queda dos preços no mercado internacional.
Então, tá? Nós estamos fechando por volta de 79,50, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Essa é uma média, né, da soja, o milho a 41. Esses números, você acha que eles vão ter alguma movimentação para cima ou para baixo na semana que a gente está vindo, não?
A gente tem, né, para os próximos dias, apesar do carnaval aqui, a gente tem algumas coisas que o mercado aguarda. Uma delas é comprovações já de que o acordo comercial entre Estados Unidos e China está encaminhado. Tá? Então, o que, que é essa comprovação? Os Estados Unidos efetivamente vender soja, por exemplo, para a China. Tá? Algumas tarifas já foram retiradas, cumprindo parte do acordo, e o mercado avalia e acompanha bem de perto essa comercialização, esse comércio, né, essa venda de produtos agrícolas para a China, que faz parte do acordo, é um dos principais aí pilares para o acordo entre os dois países. Para a próxima semana, a gente vai continuar acompanhando vendas para exportação e confirmando essas vendas, né, para a China, por exemplo, a gente pode ainda ver o preço na Bolsa de Chicago dar uma força para o fortalecimento da soja aqui no Paraná, que hoje trabalha entre R$ 79,50 e R$ 80,00. O único fator é que daí a gente tem o câmbio também em patamares que a gente diz recordes, né? E como precifica a soja, se o câmbio der uma baixada, isso pode, de certa forma, não ser sentido pelo produtor. Eu diria, Sérgio, que a gente pode ver um mercado mais lateral para a próxima semana, porque a gente não tem nenhum dado muito específico que vai ser divulgado. Uhum. Tá? Então, a gente tem um câmbio,
Leandro,
que está nas máximas.
Leandro, só para situar o ouvinte, explica o que, que é quando a coisa anda lateral, quando o mercado anda de lado, que nem o pessoal usa
claro,
muito.
Quando a gente fala que o mercado anda lateral, é que não teria tanta oscilação de preços, né? De 50 centavos para cima, 50 centavos para baixo, isso é normal, porque essas cotações são atualizadas minuto a minuto. Uhum. Mas para a gente ver uma mudança significativa, talvez não seja aí nos próximos dias.
Certo.
A não ser que, de fato, a gente renove as máximas do dólar aqui para a gente, trazendo mais oportunidades para o produtor.
Certo.
Lembrando que a gente está em níveis recordes,
isso que
então
falar,
o mercado também está olhando de perto esse dólar aí, que vai também trazer boas oportunidades para o produtor, com certeza.
Agora, quando foi assinado o acordo, essa primeira fase do acordo do Brasil, Estados Unidos e China, houve-se aquela apreensão, e agora como é que vai ficar? Mas o chinês falou que não que isso vai ser amarrado totalmente com os Estados Unidos, porque eles vão também em busca do melhor preço. Isso está mantido, é?
Correto, Sérgio. A gente tem um bom termômetro, que é as compras da China aqui no Brasil. E o segundo termômetro, né, isso a gente vai acompanhando conforme a Secretaria de Exportação vai divulgando. Segue o ritmo normal. O segundo ponto do termômetro é essa, vamos dizer assim, essa procura, né, para os próximos meses, que ainda se mantém. No próprio acordo, a China sinaliza isso. Eles falam que compraria onde estivesse com o preço mais competitivo. Com a alta do dólar, a gente desvaloriza a nossa soja aqui, tá? No mercado internacional, então a nossa soja fica mais barata no porto. E hoje, a gente ainda mantém essa vantagem, com uma safra recorde, se aproximando de 125 milhões de toneladas, a gente tem disponibilidade e há um preço baixo para o chinês, né? Quando a gente fala do preço em dólar. Tá? Então esses três pontos, esses três pilares mantêm a nossa expectativa de que a China e de que outros países continuem comprando do Brasil, sim.
Agora, Leandro, daqui meia hora, são 10 para as 4 agora, 4h20 termina o mercado lá em Chicago. A bolsa passa a régua no final de semana. Como é que você está com a tela aberta aí? Como é que está oscilando lá, hein?
Estou sim. Hoje a gente chegou a ver Chicago trabalhar com 6 centavos de dólar por bushel, que é a unidade lá da bolsa. O bushel é uma cesta grande, tá? Mas só para a gente ter de comparação, esses 6 centavos foi a máxima do dia e hoje a gente trabalha com, agora, né, nesse minuto, a gente trabalha com 3 centavos de baixa. Tá? É de fato um mercado lateral, subiu um pouco e agora caiu um pouco também, por ausência de notícias, tá? E também porque a gente vai aguardando mais informações conforme a semana for passando depois, tá? Mas essa semana o saldo ainda é levemente positivo.
O produtor deve continuar travando parte do seu estoque em contratos futuros, ou, Leandro? Qual é a opinião de vocês?
A gente está vendo algumas negociações, inclusive para 2021,
em alguns casos. Exato.
Tá? Então, essa negociação antecipada, nesses patamares de preço, estão trazendo, principalmente na relação de troca, tá, que o produtor troca por insumos, uma relação muito boa, né, entre custo e receita. Tá? Para a FC Stone, a gente sempre trabalha com a gestão do risco, né? E nada mais justo que a gente recomendar o produtor travar o seu custo, né? Então, pensando na safra 2021, são níveis excelentes para a gente travar o custo para a próxima safra. Essa safra de 2020 está bem comercializada já, o produtor tem aproveitado os bons níveis e a gente continua, né, incentivando esse movimento por máximas no dólar e também porque a gente em breve vai aguardar a nova safra americana, que pode impactar nos preços, tanto para cima quanto para baixo. A expectativa do mercado é de aumento de área e de produção nos Estados Unidos esse ano. Caso isso se confirme, né, limita, de certa forma, as altas na Bolsa de Chicago também.
Leandro Souza, consultor em gerenciamento de riscos da FC Stone, falando aqui no CBN Rural da Tarde dessa sexta-feira. Já preparando a fantasia para o carnaval, Leandro?
Rapaz, a gente vai trabalhar aqui segunda e terça, viu?
Vamos fantasiar de
a
soja.
A Bolsa de Chicago não fecha, então a nossa fantasia vai ser aqui no escritório mesmo. Mas estamos aí, estamos na área.
Então, tá bom. Ó, um bom final de semana para você. Vamos ver se a gente volta a falar semana que vem, dando esse panorama também para os ouvintes e para os produtores da região, tá ok? Uma boa tarde, obrigado, viu?
Obrigado e um abraço a todos e a todos os ouvintes.
Obrigado. E você, Luciana Penha, já está com a sua fantasia preparada?
Já pensei
preparada?
Que você ia fazer essa pergunta, porque você acabou de fazer a pergunta. Falei assim, vai perguntar para mim, não sei.
não sei.
Mas acho que eu vou trabalhar, vou pular o carnaval, quer dizer, vou fazer reportagem do carnaval final de semana fantasiada de repórter, porque eu vou estar de uniforme.
Vida, é isso aí, né? Não. Tem que pelo menos entrar no clima, né? Luciana, uma boa tarde para você, para os ouvintes, para quem vai para a folia, boa folia, com cautela, moderação.
E você? Vai
eu
fantasiado
não,
eu do quê?
Vou tirar para descansar.
Mas não vai
fantasiado? Vou fantasiado de bananas de pijama.
É boa.
Tá bom? Lembra disso?
Sim, claro.
Fechou, né? Quem não... Falou então, boa tarde, gente.
Boa tarde, Sérgio. Muito obrigada.